participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Da ABC, você esteve lá atrás com Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes com o programa Leandro Lopes. Aliás, Leandro Lopes está deixando aqui o estúdio da ABC, um programa muito bonito, bastante animado, com bastante comentários dos ouvintes. Parabéns, Leandro, muito bom seu programa. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que debate, estuda, avalia e analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para cá, telefone 44359020. Também pode ligar no telefone celular 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens para a gente aí no SMS ou no WhatsApp no 997-666-555. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com.
Também, se você ainda preferir, manda uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga 312, 7090, 50240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você pode entrar na página do nosso programa, Semeando a Boa Nova. Ou no Facebook Live da Rádio ABC. Daqui a pouquinho nós já temos imagens por lá. No Facebook, Rádio ABC, 1570 kHz. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E também, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Nós estamos aqui ao vivo nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, primavera brasileira, previsões de São Paulo de 20 até 34 graus. A equipe Apóstolos, lá nos telefones, o Valdir, o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Marinho, o Fernando e a Clarissa. Lá na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí. E aqui do meu lado, a Clarissa fazendo aqui o acompanhamento em todas as redes sociais. Hoje nós estamos com um tema aqui muito instigante para a gente comentar. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E para falar com a gente sobre esse tema, estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira. Luiz Armando, que é o grande articulador da revista Informação, né, Luiz Armando? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, eu apenas retificaria um dado aí, porque desde 2010, no outubro, a revista Informação saiu de circulação.
Não está mais, né?
Mas durante os 33 anos dirigimos com muita...
Nem na eletrônica?
Na eletrônica temos apenas o resgate de informações a partir do ano 2000, que digitalizamos até 2010.
Né? Muito bom.
Mas temos um blog hoje que faz as vezes da informação já... 5 anos, já tem 940 textos produzidos, né? A cada 2 dias, blog As Revelações da Revelação, então blog do Luiz Armando.
É a evolução, não é? A mídia impressa por tantos anos que ele cuidou, agora ele passou para a mídia eletrônica, né?
Sem dúvida,
como é que é o blog? Repete para nós,
blog,
que continua a revista.
Colocar assim, blog do Luiz Armando. Nós temos também um canal do Luiz Armando no YouTube com uma série muito interessante intitulada As Respostas que o Espiritismo Dá, já fazem desde 2015 de janeiro, e temos também um trabalho diário no Facebook. produzindo de segunda a segunda mensagens, reproduzindo mensagens da espiritualidade através de Chico, e agora desde uns meses para cá colocando alguns flashes a respeito dos pensamentos de Kardec, dos conteúdos das obras básicas e algumas obras de André Luiz.
Que muito bom. Bom, no programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse momento pelo qual passa o nosso país, diante das afirmativas espirituais que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, sempre com base nos conhecimentos da doutrina espírita de Allan Kardec. José Armando, o Espiritismo nos esclarece que nós podemos ter uma programação de vida de acordo com as nossas necessidades ou de acordo com as nossas missões espirituais. Pode ocorrer o mesmo com o povo, como uma nação?
Nós não temos dúvida nenhuma de que assim seja, né? O Livro dos Espíritos é uma obra relativamente recente na humanidade, não conseguiu ainda alastrar-se suficientemente aí pela Terra para talvez despertar o maior número de consciências, né? Mas ali na obra básica de Kardec não existe nenhuma referência objetiva a respeito dessa situação colocada por você. O Emmanuel, um século mais ou menos depois, surge com A Caminho da Luz, interpretamos como sendo uma necessidade, porque estávamos às voltas do início da Segunda Guerra Mundial, em 1938, segundo semestre, mas objetivamente o Emmanuel vai falar sobre isso numa obra que é a 22ª produzida através da contribuição de Chico Xavier, que é um livro intitulado Coletânea do Além. Numa mensagem intitulada Pátria do Evangelho, ele diz objetivamente que, na realidade, assim como as individualidades, as nações também têm as suas missões específicas.
Têm as suas finalidades, os porquês, né? Agora, isso significa também que as nações também possuem os seus mentores, né?
Sim, com certeza, né? O Brasil, ao que tudo indica, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra que surge no primeiro semestre de 1938, e a gente também tem que contextualizar o surgimento da obra. A espiritualidade não faz as coisas assim do nada nem para nada, né? O Brasil, em 1938, passava pelo início da ditadura conduzida por Getúlio Vargas, que começou mais ou menos em 1932, 1934, tivemos a promulgação de uma nova Constituição que preparou o terreno para que o Getúlio assumisse. E em janeiro de 1938 era para ter acontecido uma eleição presidencial que foi cancelada. Então, Humberto de Campos surge mais ou menos em abril ou maio com a mensagem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dando informações a respeito da destinação espiritual do Brasil, não é? E, evidentemente, isso surgiu no Rio de Janeiro, editora que publicou, uma editora carioca, que na realidade estava baseada na capital da República. Humberto de Campos tinha morrido em 1934, tinha ressurgido em 1935, trazendo contribuições incríveis, demonstrando que melhorou, inclusive, depois de desencarnado para escrever, pelo que os próprios literatos disseram quando foram convidados a se pronunciar sobre a questão da mensagem ou das mensagens de Humberto de Campos no processo que foi, de uma certa maneira, conduzido pelo Dr. Miguel Timpone, que está integralmente reproduzido numa obra intitulada A Psicografia Ante os Tribunais, onde Olavo Bilac, aliás, melhor dizendo, Agripino Greco e outros grandes personagens deram as suas opiniões a respeito do trabalho oriundo do Chico Xavier. As mensagens de Humberto de Campos falavam a respeito das realidades, inclusive, que a cidade do Rio de Janeiro vivia, e isso é muito interessante.
Muito bom. Marinho, essa questão da gente dizer sobre o Brasil, né, que o Brasil é uma nação que tem aí missão, como o Luiz Armando está muito bem colocado, etc., que é considerada a pátria do Evangelho, isso nós podemos dizer que é só o Brasil, que as outras nações não têm essa finalidade, não têm suas missões também, não têm mentores, não tem nada, não tem assistência espiritual?
Não, absolutamente. Como o nosso querido convidado de hoje, Luiz Armando, citou, existem referências nas obras mediúnicas, principalmente de Emmanuel, dando conta de que as coletividades também têm os seus papéis, também têm sua missão, né? E certamente nós vamos falar sobre isso mais tarde um pouco, mas o Luiz Armando citou o livro A Caminho da Luz, né? E ali tem um capítulo específico, sabe? Que fala do momento, aquele momento mágico da evolução da humanidade, que aconteceu ali por volta do ano 1500, né? Início do século XVI, né? Onde muitas coisas aconteceram. Era um momento de grande... era um ponto de inflexão, vamos assim dizer, na evolução da humanidade. Foi uma época maravilhosa. Era o início do Renascimento, que chamavam, né? Foi o momento em que a espiritualidade, sob o comando direto de Jesus, né, articulou grandes mobilizações, né? Saiu dali as escolas, né, de navegação para as descobertas. Saiu dali inúmeros espíritos evoluídos que começaram a renascer aqui na Terra, principalmente na Europa ali, com a missão de trazer avanços no campo das artes, da literatura, da música, né? E principalmente a descoberta do continente americano, né? E nesse livro em particular, o espírito Emmanuel, o grande mentor e coordenador da obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fala claramente que na América, a missão que a América tinha no norte, mais localizado onde é a América do Norte hoje, Canadá e Estados Unidos, a grande seria como se fosse o cérebro da nova fase do mundo, né? E a parte do Sul, a América do Sul, com uma concentração, porque como o Brasil ocupa a maior parte da América do Sul, né? Grande concentração aqui na América do Sul, da parte da fraternidade, da parte do coração. Quer dizer, do povo americano é que sairiam novas luzes, vamos assim dizer. Uns do campo da ciência, da orientação, da inteligência, da pesquisa, e outro no campo da fraternidade, mas trazendo uma noção interessante que ele observa. Luiz Armando pode falar melhor para nós. Interessante que ele observa no finalzinho dessa explicação que ele dá, ele observa que isto tinha uma finalidade, o alcance seria um alcance futuro. A expressão que ele usa, o Luiz Armando talvez possa me ajudar, a expressão que ele usa é no futuro dos avanços siderais, quer dizer, é uma coisa que está projetada ainda muito para frente, né?
Eu acredito que, na realidade, pátria do Evangelho, a gente tem que talvez pensar um pouquinho sobre essa expressão, né? Uhum. Pátria do Evangelho, teoricamente, seria lá a região da Palestina, onde Jesus apareceu há mais ou menos uns 2000 anos. Mas o que aconteceu com a contribuição de Jesus? Jesus se defrontava naquela ocasião com duas grandes correntes: a corrente pagã, que era dos romanos, que dominavam a região, e o fragmentado judaísmo, que tinha os fariseus, saduceus, essênios e tudo mais, né? Era tudo subdividido, um entendia-se com o outro. E, na realidade, a mensagem de Jesus foi, na verdade, viabilizar-se num país latino, que é, na realidade, o centro do poder romano, que depois feneceu e acabou emergindo no tal do Vaticano, que foi um terreno doado pelo Constantino para a Igreja Divino Salvador, que foi a primeira estrutura em torno da qual surgiu o Estado do Vaticano hoje, não é? E, na realidade, nós temos que olhar que quando Jesus, lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, no século XIV, se reúne com seus seguidores, ele está preparando as bases do terceiro milênio, que é o milênio no qual nós estamos entrando agora. E, na realidade, ele vai falar a respeito de onde se situaria aquela região da Terra, pergunta um dos seus assessores chamado Iléu, aquela terra de onde se avistava o símbolo da redenção humana, que é justamente o Cruzeiro do Sul. O fato do Brasil ser indicado como sendo a nova morada do Evangelho não quer dizer que só tem gente boazinha aqui, só tem espírito elevado, todo mundo fraterno, não é? Nós estamos vendo, inclusive, a realidade em que estamos vivendo nesse momento. Mas o Brasil, você conhece a Europa, conhece a América do Norte, nós tivemos o prazer de ter algumas viagens por esses lugares, e vemos que não existe lugar no mundo onde tanto se fala de Evangelho como aqui. E estamos exportando o Evangelho. Estamos cumprindo, como povo, aquela missão indicada por Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, nos versículos 16 e 26, sobre o Consolador Prometido, que não apenas colocaria de maneira clara o que Jesus disse àquela época que ninguém entendia, mas também lembraria o povo daquilo que Jesus tentou dizer, que já estava esquecido por conta da ascendência do materialismo resultado da Revolução Industrial, Revolução Tecnológica. E o sofrimento é o grande remédio que está nos curando, não é verdade? Mas você olha, meu irmão, você olha a atuação da Universal, do Reino de Deus. Eles têm ramificações pela Europa toda. Eles têm ramificações, talvez até na Ásia hoje. Nós temos a Legião da Boa Vontade, ela tem ramificações pela Europa. Nós temos uma quantidade enorme de espíritas espalhados pela Europa e América do Norte, dando as bases daquilo que realmente é o complemento dessas outras propostas, que não avançam além daquilo que as letras indicam. Então, como disse Emmanuel em 1939, no livro Consolador, o Espiritismo não veio à Terra para substituir nenhuma religião, mas sim trabalhar para transformar aquelas que aí estão dos seus limites para o padrão da realidade imortalista.
8:16, deixa eu dar uma informação para você que está na nossa audiência. A produção está nos informando aqui que nós estamos temporariamente sem as imagens no Facebook Live. Então você que nos acompanha normalmente pelo Facebook Live, hoje você não tem, até agora não temos imagem ainda. Nós estamos com algum problema técnico, Marcelinho está lá trabalhando, vê se restaura as imagens. Mas você pode nos ouvir pelo ABC 1570 kHz AM, ou você vai lá no aplicativo da Rádio ABC, aquele aplicativo vermelhinho que está escrito Rádio ABC AM 1570, vai lá abaixo no teu app, na tua loja de app, é gratuito, você escuta o nosso som em som digital, né? Então, aí está para você ouvir pelo seu aparelho, pelo seu Facebook, pelo seu smartphone, ou pelo seu iPad, pelo seu computador, você nos escuta em tempo real. Então, por enquanto, não temos imagem do Facebook Live. São 8:16, nós estamos aqui com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Marinho queria fazer um comentário?
Eu gostaria de aproveitar esse pequeno intervalo, esse pequeno comentário, Turíbio, para trazer aqui para nós um presente que nós ganhamos ontem de um grande amigo lá do Seara das Fraternidades.
Ah, é? Opa, o que nós ganhamos?
Nós ganhamos esta flor que está aqui na frente nossa, né? É uma flor que foi fluidificada por muito amor com o nosso grande benfeitor e amigo, Dr. Hans.
Ah, que beleza!
Ele pediu a nós ontem, que mais especificamente a minha esposa que estava aqui, ele falou: olha, por favor, leve esta flor para a equipe da rádio, que eu aprecio muito.
Que coisa linda. Aliás, Luiz Armando, nós temos aí muitos espíritos que trabalham aqui no Brasil, né, que fazem atendimento. Por exemplo, Dr. Hans, um espírito dedicado na área médica, né, trabalha, trabalha as pessoas, tenta ajudar as pessoas ali, faz as curas, aqueles trabalhos. Um trabalho dedicado, magnífico, né, através de um médium, evidentemente. Temos aí Bezerra de Menezes e outros espíritos que nós vamos citar aqui, né, porque são inúmeros, nós não conhecemos todos, mas alguns que nós lembramos, e agora, inclusive, o Marinho lembrou aqui, o Dr. Hans, né, aliás, uma figura maravilhosa que está sempre conosco, nos ajudando aqui no programa, né. Esses espíritos têm missões especiais também? Por que eles ficam aqui no Brasil? Eles poderiam estar em condições diferentes, em outros lugares, que ficam aqui, com o Bezerra também fica aqui até hoje.
Comprometimento, né? Comprometimento. E nós poderíamos nos lembrar de 1972, quando um programa de rádio, um pioneiro programa de rádio aqui de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, chamado No Limiar do Amanhã, que era produzido pelo GEM, que tinha à frente o professor Herculano Pires, quando comemorou o primeiro aniversário, a equipe foi à cidade de Uberaba para ouvir a opinião do médium Chico Xavier, ou opiniões do médium Chico Xavier. E o que aconteceu? O Chico, em meio a todas aquelas maravilhosas informações que prestou, que inclusive estão no Pai Google hoje, né, ele disse uma coisa muito interessante. Quando ele retornou da viagem para a Europa, ele pergunta a Emmanuel, porque o Chico e Valdo Vieira tiveram na Europa em 65 e 66, na América do Norte, a convite de brasileiros lá residentes para fazer um intercâmbio. Foram, inclusive, acompanhados pela equipe espiritual que cercava mais diretamente os dois médiuns. E o Chico perguntou para o Emmanuel onde estavam todos aqueles espíritos que, encarnados, ajudaram Kardec a viabilizar a proposta espírita. Uhum. E o Emmanuel saiu-se com essa. Na realidade, entre o último quartel do século XIX, ou seja, os últimos 25 anos, e aquele momento que é 1965-66, entre 15 e 20 milhões de espíritos de origem gaulesa teriam reencarnado nas Américas, primeiro para viabilizar a ideia da reencarnação e segundo, justamente para fazer o espiritismo acontecer. Porque se nós olharmos historicamente o espiritismo, desde que ele surge aqui no Brasil pelas elites lá do Rio de Janeiro, por causa de brasileiros que estudavam na Europa no final do século XIX, nós vamos ver que encontrou o espiritismo também grandes obstáculos, tanto quanto encontrou o espiritismo nascente lá na França, onde o espiritismo era taxado de coisa do demônio, as perseguições naturalmente daqueles que se sentiam incomodados. É só lermos as páginas da Revista Espírita e vermos as dificuldades que Kardec teve para acontecer. Então, essa é a única explicação para o fato de que hoje não existe país no mundo mais espírita do que o Brasil. porque muitos daqueles líderes pioneiros, aqueles espíritos que amadureceram e que trouxeram a sua contribuição para que a mensagem de Jesus se renovasse e se resgatasse, estão reencarnados no Brasil, reencarnando no Brasil, os primeiros corajosamente, os ancestrais de muitos daqueles que hoje estão atuando aí no meio espírita, né? Os médiuns extraordinários, um Chico Xavier, um Ivone do Manuel Pereira, um Divaldo Pereira Franco, uma Zilda Gama, são personagens, o João Nunes Maia, são personagens que vieram para fazer a diferença e trazer-nos grandes contribuições da espiritualidade superior, né?
Marcarelli,
Dr. Hans, Dr. Fritz e muitos outros, Bezerra de Menezes, perfeito, né? O grande, grande irmão Corvino, lá do Ave Cristo, né? O irmão Parmênio, que é uma existência anterior, onde ele revela-se cristão já convertido e tem, constrói uma história bonita que resultará no surgimento do Centro Espírita Regeneração no final do século XIX, que ele fundou um pouquinho antes de morrer e que foi resgatado a partir do ano 1953, se transformando lá em Niterói num pool de assistência social e de divulgação do Espiritismo.
8h21, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Vou mandar um abraço para os nossos ouvintes, o Eros Marqueto, Ricardo Cavalcante, Luiz Carlos Gimenez, Marlene Robacher e Solange Senciani. E comentar que estamos trabalhando, comentaram que também o aplicativo está fora do ar, mas estamos trabalhando para retomar o mais rápido possível.
Bom, então tá aí, nós temos aí problemas na nossa, na internet, né? Algum problema na internet, no servidor aqui da rádio. São 8 horas e 22 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova, hoje com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Luiz Armando, que tipo de missões espirituais pode ter um povo ou uma nação? Dá um exemplo para a gente.
Então, tem vários. O Emmanuel mesmo nos dá exemplo naquele livro citado pelo Mário, que é o Brasil, aliás, o Caminho da Luz. É. Mas em 45, naquela mensagem dita, ele fala, por exemplo... como, aliás, Kardec vai apresentar na Revista Espírita, através de uma mensagem de um rabino, não é? Ele vai dizer que, no contexto da humanidade terrena, na evolução recente, ela tem no povo hebreu o povo escolhido para disseminar a ideia do monoteísmo, do Deus único. Trabalho que, naturalmente, até hoje não se viabilizou integralmente, porque a humanidade é um espectro muito amplo, né, que vai desde o silvícola perdido na selva até o homem de Stanford, de Harvard, de Oxford. Né? Outra coisa, na verdade, essa missão é acompanhada, por exemplo, do desenvolvimento da filosofia através dos gregos, do direito através dos romanos, das grandes navegações e do comércio através dos fenícios, que retornariam na Idade Média, naquele período citado pelo Mário lá por volta de 1500, né, para justamente fazer a escola de Sagres se transformar num país inexpressivo chamado Portugal, num grande centro de desenvolvimento das navegações que resultariam, atendendo o planejamento do plano espiritual, na descoberta das Américas,
que foi
o caminho das Índias.
Trunfo maravilhoso na época, né?
Que, na verdade, o que significa? Vamos olhar assim do ponto de vista do contexto geral. Se o terceiro milênio estava sendo plasmado, né, era necessário uma ampliação das bases físicas para que a população da Terra pudesse ser adensada, que vai acontecer a partir de 1952, que nós vamos vendo dobrar exponencialmente a população da Terra a cada 20, 30 anos. Nós estamos de 2 bilhões em 1952 a 7,5 bilhões esse ano.
Agora.
Né? Em 2002 chegamos a 7 bilhões em outubro e agora foi dito há pouco tempo atrás que chegamos a 7,5 bilhões de seres humanos encarnados. Porém, na retaguarda, pela revelação que o Emmanuel deu no mesmo ano, nós temos alguma coisa em torno de 20 a 30 bilhões de espíritos desencarnados na fila para passar pelo Enem aqui, para ver quem fica na nova era, não é? Porque não vão ficar os espíritos empedernidos no mal. Muitos, como está escrito no livro A Gênese, capítulo 18, serão remanejados para áreas de pouco desenvolvimento, por causa da sua inteligência talvez mais avançada, e outros serão remanejados para outras escolas do universo.
8h24, nós estamos aqui hoje com Luiz Armando Ferreira, falando para a gente sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Luiz Armando, de acordo com o Espiritismo, qual que é a missão espiritual do Brasil? O Brasil tem uma missão?
Então, o Espiritismo, eu não diria, mas os Espíritos, que através do Espiritismo têm se pronunciado, né? Porque o Espiritismo, na realidade, é uma proposta que vem despertar a nossa consciência, a nossa responsabilidade de viver. Mas a partir do Chico Xavier surge essa ideia, Nós dissemos por quê. Estamos num período crítico no Brasil em 1938, onde, na realidade, o ditador Getúlio Vargas começa a mostrar-se. Uhum. Até 1945, quando sai, para retornar em 54 e depois ter aquele desfecho triste. A propósito, há Sim. poucos dias atrás, fazendo uma pesquisa, porque a cada duas postagens nós trazemos um conteúdo da Revista Espírita. E estávamos procurando...
Lá no blog.
Lá no blog. Estamos aqui nessa discussão, nessa ansiedade, nessa expectativa sobre as decisões do presidente norte-americano e norte-coreano. Então, o que aconteceu? Nós encontramos, em dezembro de 1859, uma mensagem assinada por Júlio César, o grande imperador romano lá do passado, um homem que foi um grande articulador político, um grande administrador, um grande militar, e que estava em vias de causar uma confusão por causa do triunvirato, porque o poder romano do império estava dividido. E, na verdade, ele tinha para ascender ao poder, porque não tinha tradição, não tinha dinheiro, ele teve que fazer muitas maquinações, muitos subterfúgios, como a gente vê acontecer na atualidade. Porque a realidade só se renova, o cenário muda, o calendário muda, mas as pessoas evoluem muito vagarosamente. Uhum. Olha que legal, Mário. O que vai ser dito pelo nosso irmão Júlio César na mensagem, que foi, na verdade, psicografada na Sociedade Espírita de Paris em setembro de 1859, publicada em dezembro. Ele está dizendo que, na realidade, ele, Júlio César, depois daquela existência onde ele realmente comprometeu-se muito com as leis de Deus, ele teve uma série de existências marcadas por grandes restrições, grandes dificuldades, que o fizeram até certo ponto amadurecer. Como é que ele vai surgir? Ele vai surgir como o 45º imperador francês, posteriormente chamado Luís IX. E sabe quem é o Luís IX? É o São Luís. Sabe quem é o São Luís? É o que dirige a Sociedade Espírita de Paris. E ele vai dizer mais uma revelação interessante. Que nas tais guerras existem esses grandes artífices, esses grandes articuladores, né, que são capazes de fazer um estrago danado na vida dos outros, porque eles não vão lá brigar, eles põem os outros na frente para destruir-se. Ele vai falar assim, quando Deus determina, quando é interesse de Deus, ele simplesmente tira o cara do circuito. Vide o Júlio César recente, que era o Napoleão, que saiu de uma condição de quase anonimato, chegou à margem do mandatário francês e depois foi para o primeiro exílio, segundo exílio e morreu. E lembrou do caso dele mesmo, né? Porque quando ele estava para fazer um estrago lá no Império Romano, simplesmente o Brutus pegou ele na escadaria lá do Senado e deu uma punhalada nas costas. Então, quando a Deus interessa, que ele deixa as pessoas irem puxando a corda até a hora que interessa para a coletividade. Quando uhum. Deus acha, agora chega.
Chega, chegou o momento.
E aí a gente olha outros personagens, o próprio Getúlio, né? Quando começou a querer fazer além daquilo que talvez fosse para o que ele estava
programado,
simplesmente saiu do circuito.
Marinho, o que, que nós poderíamos falar para aqueles amigos do plano espiritual? Que quando a gente fala do Brasil, o Germano está aí tá dando uma aula para a gente aqui sobre a espiritualidade, as relações com os povos, etc. Mas nós sabemos também que existem muitas forças contrárias ao Brasil, na espiritualidade, né? Que não querem que as coisas prosperem, etc. O que nós diríamos para esses amigos do plano espiritual que não querem que as coisas melhorem, que querem atrapalhar as pessoas que querem ajudar, querem alimentar a esperança nas pessoas, querem levar uma mensagem de esperança para as pessoas do Brasil. O que é que nós iríamos para esses amigos agora a respeito disso, hein, Marinho?
Toríbio, eu vou tomar a liberdade de reproduzir aqui o que nós dissemos uma vez a um desses amigos que se manifestaram veementemente numa reunião mediúnica. E eu tomo peço a permissão, com respeito a este amigo e a todos os demais, para reproduzir aquilo que naquela oportunidade foi dito a esse amigo. Ele dizia que ele sabia que as trevas tinham perdido a guerra. Ele dizia que ele sabia que nós, que eles teriam que em algum momento abandonar esse orbe. Claro que ele não falou com calma. Ele falou numa emoção muito profunda, né? E dizendo que por causa disso, porque eles sabiam que não adiantava mais lutar contra a luz, porque a luz estava efetivamente ganhando, né? Que eles queriam sair desse orbe fazendo o maior estrago possível. E naquela oportunidade foi dito a eles de que era uma pena que assim pensassem, porque apesar de tudo, se eles quisessem se regenerar, que eles ainda teriam tempo para se regenerar. Que se eles quisessem, que eles poderiam de alguma maneira se regenerar. Naquele dia, aquele amigo perguntou para o orientador, né? Mas como é que nós podemos ter jeito com tanto mal que nós fizemos? Como é que nós podemos ter jeito diante de tanta coisa que nós fizemos? Aí nós falamos do amor do Cristo e dizendo que a demora que estava existindo era exatamente para que eles tivessem a oportunidade de a consciência do arrependimento. Porque eles poderiam ter uma oportunidade ainda de se regenerar, se assim o quisessem, pelo amor que o Cristo tem por todos.
Luiz Armando, é só lembrar do Paulo de Tarso.
Luiz Armando, verdade,
ele saiu de uma condição de que ia esmagar os cristãos às portas de Damasco, dar de cara com Jesus e se transforma no grande responsável por termos o cristianismo.
Pois é. E modificou tudo. Ó, nós estamos com o tempo estourado, mas você tem 30 segundos para deixar uma mensagem para esses amigos do plano espiritual.
Olha, na realidade, a gente vê que tudo obedece realmente a um plano superior. E acredito que a esperança deve ser acalentada por essas criaturas, né? Embora a gente saiba que para você reconstruir tudo aquilo que se destrói coletivamente demanda muito tempo. O próprio Livro dos Espíritos diz que o grande mentor das grandes confusões aqui na Terra que destroem vidas, ele terá que responder por cada uma das vidas que se perde.
Mário, 8h31, nós já estamos com as imagens de volta aqui no Facebook Live. Já voltou, a produção está nos informando, já estou vendo aqui a imagem no computador. Nós vamos fazer uma paradinha aqui rapidinho aqui no Semana Boa Nova e vou deixar uma pergunta para o Luiz Armando, já que hoje nós estamos falando sobre o Brasil, o coração do mundo, o pátria do Evangelho. Luiz Armando, os povos e as nações possuem protetores que os ajudam a auxiliar a cumprir essa missão? Porque a gente sabe dessa, você já falou isso no início do programa, mas essas missões específicas, vêm equipes espirituais que se preparam para ajudar a cumprir essas missões especiais? Você vai responder para a gente no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o nosso telefone celular. Para além de ligações, você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais. Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
dia.
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha que frase bonita, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas antes de continuar aqui sobre isso, vamos passar aqui os microfones para o Marinho. Marinho, o que é que nós temos de informações para dar para os nossos ouvintes sobre os acontecimentos na Seara Espírita?
Turíbio, nós temos agora já... se aproximando praticamente, né, a 66ª Semana Espírita de Santo André. Como sempre, todos os anos, a Semana Espírita de Santo André se realiza ali no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, ali no estúdio, no ginásio que tem ali, né? Todos os anos, a União das Sociedades Espíritas, com o apoio de algumas casas, se organiza, monta ali um verdadeiro auditório no interior do ginásio, né? E são trazidos convidados para falar. A Semana Espírita começa lá no dia 22, no domingo, né? Ou seja, domingo, não amanhã, né? O próximo domingo. E começará com uma apresentação da infância falando do futuro, né? Presente. Que serão feitos pelas crianças da evangelização infantil das várias casas espíritas aqui de Santo André.
Aliás, permita um parênteses, é um negócio muito bonito essa apresentação.
Sem dúvida. E nós temos ali a nossa Gabi Ottolini, que é uma das incentivadoras que leva as crianças do centro, e várias outras orientadoras de casas espíritas lá, evangelização infantil, levam ali para fazer uma apresentação das crianças e abrir a Semana Espírita. Então será domingo às 3 horas, às 15 horas, né? Daí para frente, todos os dias, que é segunda-feira, terça, até o sábado, sempre às 20 horas, a cada noite teremos uma palestra. Eu vou aqui citar na sequência, né? Teremos uma palestra com a Anete Guimarães, no dia 23, uma palestra cantada no dia 24, terça-feira, com o cantor Vansan. Teremos na quarta-feira, dia 25, o Roosevelt Thiago fazendo uma palestra. Teremos no dia 26 o Antônio César Perri Carvalho, que é na quinta-feira. Na sexta-feira teremos José Antônio Luiz Baleiro, aqui de São Paulo. No sábado teremos o orador William Sanches. Então, cada dia da semana, às 20 horas, teremos um orador com temas diversos. E no domingo, dia 29, novamente às 15 horas, nós teremos a oradora Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, sobre o tema respeito, né? E que vai fazer o encerramento da Semana Espírita. Então estão convidados os nossos amigos, é um encontro muito interessante, é um encontro que reúne não só a família espírita de Santo André, mas muitos integrantes do ABC, e fica o convite para os nossos ouvintes também. Se algum ouvinte um dia quiser conhecer, assistir uma palestra espírita, ainda tem aquele receio, ainda tem aquele constrangimento, de ir a um centro, vai lá no Parque Celso Daniel, no ginásio, que vai ouvir com certeza uma palestra muito boa.
Muito bom, 8h40, Luiz Armando Ferreira, o nosso convidado de hoje. Luiz Armando, que foi o grande articulador da revista Informação, e que ainda a revista tá, ainda dá para consultar, né, Luiz Armando? E hoje é o blogueiro, o blog do Luiz Armando, que está lá, que traz mensagens, informações espíritas também.
Curtos brasileiros no ar em 7, 8 minutos.
Tipo TED.
Que na realidade exploram temas absolutamente atuais, assim expondo aquela maravilhosa seiva que a proposta espírita nos oferece para alimentar nossa alma sedenta e faminta.
Luiz Armando, nós tínhamos deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era assim: os povos e as nações possuem os seus protetores espirituais, os seus mentores. Aliás, você já falou isso no início do programa, que as nações têm mesmo seus mentores. Mas quando uma nação tem uma missão especial, passa por um momento especial, equipes espirituais ajudam naquele momento, naquela missão, existem protetores especialmente designados para aquele momento?
Sim, com certeza. Se nós temos a hierarquização aqui na nossa dimensão, principalmente no mundo corporativo, que foi inspirado lá nos exércitos, que foi inspirado por sua vez nas religiões, nós temos um plano espiritual, uma estrutura muito mais efetiva, talvez, contando com colaboradores maravilhosos. Nós sabemos, por exemplo, que o povo árabe tem no ápice da sua origem o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, que salvou Ismael da morte quando Agar, a concubina lá do Abraão, o deixou sob uma palmeira na expectativa de que ele morresse, porque não tinha comida nem água, e de repente o Gabriel aparece e fala assim: não, aí está a raiz de um grande povo. O Gabriel salva Muhammad lá pelo ano 600, quando Muhammad impetuosamente vai tentar o suicídio num penhasco. O Gabriel aparece para ele e fala acerca da sua destinação. O Brasil, no segundo capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, é revelado que Ismael é, de uma certa forma, indicado por Jesus para ser o responsável pela evolução espiritual do Brasil, né? O Brasil, por sua vez, deve ter assim uma hierarquia também bastante grande de colaboradores, né, que vem sendo enriquecido ao longo dos anos, o que não impede que ele enfrente grandes agruras e grandes dificuldades nesse momento de transição, como qualquer momento de passagem de uma era para outra, né? Nós vemos no capítulo 18 do livro no livro A Gênese, quando Kardec vai falar da teoria da presciência, que o Dr. Barre e Arago, são duas entidades cujas mensagens são aproveitadas por Kardec, falam que a convulsão que nós vemos aqui do ponto de vista social, porque eles falam que a grande transformação não vai ser por uma guerra, por um grande terremoto, um cataclismo, uma série de cataclismos, eles vão acontecer, mas o problema é de ordem social. Nós olhamos o mundo nos últimos 20 anos aqui, estamos vendo que a confusão social em todas as áreas, por insatisfação, por inconformação, talvez até por fato de nós termos nos distanciado demasiadamente do nosso lado espiritual, ou seja, de Deus, e ficarmos entregues à nossa própria escuridão, vai nos levando a essa condição. Nós temos alguns indicadores importantes. No ano 2010, Manuel Filomeno de Miranda escreve o livro Transição Planetária, que traz conteúdos incríveis mostrando como que o plano espiritual, por exemplo, provê as necessidades de um evento de grande porte, como foi o grande tsunami lá da Indonésia em 2004, onde um mês antes já estavam sendo operadas, organizadas as equipes socorristas que iam buscar trazer para o plano espiritual com relativa tranquilidade parte dos 400 mil cidadãos que morreram. Nós temos a informação do livro do Jerônimo Mendonça, Desencarnações Coletivas, que fala a respeito das ações da espiritualidade, por exemplo, no socorro aos haitianos que, em 2010, se não me falha a memória, foram vítimas na ordem de, parece que 250 mil pessoas. E vamos vendo que o Brasil, ao mesmo tempo, vai cumprindo aquela missão, inclusive preconizada pelo nosso querido João Nunes Maia, reproduzindo o pensamento de Miramis, no capítulo 2 do Evangelho, do livro Francisco de Assis. No finalzinho ele fala assim, que na realidade o Brasil estava sob a orientação de Ismael, com a colaboração de Francisco de Assis, se preparando para ser, na realidade, o receptáculo de milhões de refugiados climáticos que vinham para cá. Se nós olharmos a história recente da humanidade, só de haitianos, nós temos mais de 150 mil no Brasil desde 2010.
E agora venezuelanos?
Venezuelanos, 30 mil. Eu vi essa estatística ontem, quer dizer, o Brasil é o coração do mundo. Por que que o Brasil não tem uma identidade única? Por causa dessa desse aspecto cosmopolita, né?
Diversidade.
É. Até o final do século XIX, nós olhamos que o Brasil é litoral, é português. Na realidade, o sul do Brasil, o extremo sul, começou a receber europeus anglos, os alemães, os poloneses,
ibéricos, né? Também.
Mais ou menos no início do século XX. Os japoneses em 1910. Renemaru é o grande barco que traz a primeira colônia japonesa para se fixar basicamente aqui em São Paulo, trazendo uma nova culinária, trazendo uma série de outras informações culturais. Então não existe assim como Portugal era, como Itália, ou Roma era, como Israel é, uma identidade, porque nós somos um povo muito heterogêneo. E
já formamos uma cultura própria, né?
E estamos formando uma cultura do planeta, própria. Né? Se a gente, não só do planeta, mas do Brasil principalmente, a formação se dá com o povo simples, que é o indígena, humilde, que vem realmente formar o povo brasileiro, que são os escravos, e aqueles que foram o quê? Renegados pela pátria de Portugal, né? Que foram injustiçados e vêm até aqui o Brasil. Então, a formação do povo brasileiro tem o quê? Essa união de pessoas que clamam justiça, esperança, ajuda, apoio. Então, a gente tem isso no povo brasileiro. E é por isso que a facilidade do convívio entre raças, entre povos, que aqui a gente acolhe todo mundo. Então, muitos europeus que chegam aqui querem ficar justamente porque não tem isso. O carinho, a receptividade, o amor, o acolhimento que em outros países não tem. Então, eles sentem esse tipo de coisa e falam, o povo brasileiro é diferente. Eles sorriem, eles abraçam. Tá? Recentemente, eu vi um americano falando nisso, né? Porque a palavra você traduzir o abraço é hug, para eles é uma coisa que não faz muito sentido. Mas aqui, constantemente, a gente se cumprimenta pelo abraço. Luiz chegou aqui hoje, a primeira coisa, me deu um abraço que apareceu, ele vai me esmagar aqui e tal. Mas o que? A troca de energia, o carinho. E o povo brasileiro tem isso. Graças a Deus que nós nascemos aqui, temos a responsabilidade. Quando se fala em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é que nós, como povo brasileiro, nós devemos fazer isso. Não é o país que vai acontecer por si só. Nós temos essa responsabilidade.
É o acolhimento, né? Clarissa.
Isso me faz lembrar também das bem-aventuranças do Cristo, né? Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes, né? Os simples de coração, bem-aventurados os brandos, né? Então, quer dizer, o que Jesus espera de cada um de nós? O que Jesus espera dos povos? São realmente que nós possamos ser os brandos, os pacíficos, os humildes, né? Então, o povo brasileiro, ele já tem isso na sua essência. Por mais que não sejamos uma potência econômica, por mais que não sejamos a inteligência que leva para o mundo, mas temos aquilo, temos em essência, dentro do nosso coração, isso a gente pode ver que o brasileiro ele é um povo fraterno, o brasileiro é um povo humilde, o brasileiro é um povo simples, a gente tem o que Jesus espera de cada um de nós. Então, somos um povo que tem como missão realmente reviver os ensinamentos do Cristo e sermos exemplos para o mundo.
8h48, quero avisar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o oferecimento lá da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. A Superbanca, se você quiser, como ela, ser o nosso apoiador institucional, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que nos contatam, entram na nossa página, curtem a nossa página, mesmo no live, curte a nossa página lá, compartilha, concorre com o brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. E também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E as ganhadoras da semana passada foram Maria Luísa, do Parque das Nações, e a Ana, de Santo André. E daqui a pouquinho a gente vai avisar o ganhador ou a ganhadora da primeira hora. Sábado que vem estará conosco aqui a doutora Mônica de Medeiros, falando sobre o tema eutanásia. E hoje está com a gente aqui o Luiz Armando Ferreira, com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Luiz Armando, vamos fazer aqui o nosso destaque da semana, né? Nós temos aí um destaque essa semana, que a imprensa deu grande destaque para os incêndios que estão acontecendo lá na região da Califórnia, nos Estados Unidos. Talvez a imagem mais impressionante foi a da cidade de Santa Rosa, que teve bairros totalmente destruídos, né? Carros, casas, a gente viu lá uma destruição, uma devastação. Essas localidades não possuem mentores que protegem esses locais, né? Por que razão que Deus permite que comunidades inteiras sejam afetadas dessa maneira?
Então, na realidade, nós estamos presos ao nosso passado indelevelmente. Somos escravos das nossas ações que nos perseguem, porque a lei de Deus está inscrita dentro de nossa própria essência, né? A propósito, aproveitando aqui um espacinho, na próxima quarta-feira, lá na Casa do Caminho, Rua Estado de Israel 59, nós vamos fazer uma apresentação que eu reputo assim muito interessante, porque a gente, quanto mais se aprofunda nos conhecimentos, mais nós vamos querendo saber a respeito daquilo que representa a nossa realidade. E nós vamos fazer uma apresentação sobre a lei de causa e efeito na evolução humana, garimpando em Kardec, garimpando em André Luiz, alguns conteúdos muito instigantes para as pessoas pensarem, porque o pensamento vai se, de uma certa forma, fermentando, e nós vamos chegando cada vez a um entendimento melhor a respeito de nós mesmos. A lei de causa e efeito na evolução humana. Então, na verdade, nós vemos os episódios recentes, por exemplo, aquele terremoto assim, que aconteceu no México há dias atrás, que seria talvez em 20 anos atrás o responsável pela mortandade de milhares de pessoas. Morreram 50, 60. Por quê? Porque o homem conseguiu fazer construções que são, de uma certa forma, adaptáveis aos possíveis abalos sísmicos típicos daquela região. Então morreu pouca gente perto do que poderia ter morrido. Então o homem vai aprendendo consigo mesmo, né? Nós temos hoje uma alteração climática na Terra nítida,
importante, né?
E a região da Califórnia é uma região onde a umidade relativa do mar é muito baixa, é uma área densamente arborizada e naturalmente propícia realmente aos incêndios. O homem, a exemplo daqueles que moram em Nápoles, né, que já foi destruída por duas vezes por causa do Vesúvio, que está mais uma vez inquieta. Nós tivemos Nápoles destruindo, aliás, o Vesúvio destruindo Herculano, depois destruindo Pompeia por volta do ano 70 da Era Cristã, e corre o risco de Nápoles desaparecer por causa de mais nova erupção. O homem é teimoso, continua lá, não dá para mudar.
A hora que acontece,
então,
vai ser o problema.
Eu acredito que tudo representa um aprendizado. O homem vai encontrando mecanismos de se autoproteger, né? Mas, invariavelmente, aqueles que têm os grandes prejuízos materiais são pessoas que certamente foram responsáveis pelos prejuízos materiais de outrem. Se nós olharmos as desencarnações coletivas do Jerônimo Mendonça, de que falamos há pouco, nós vamos ver que grande parte dos 250 mil lá que morreram no Haiti são parte dos 6 milhões de soldados nazistas que matavam os outros de fome, que tinham a ilusão da ideia de raça superior, como muitos da Nigéria e da Biafra também tinham essa ilusão. E você via as imagens do século XX, da Biafra nos anos 60, da Nigéria nos anos 90, aquela população esquálida, faminta, desnutrida, morrendo por conta de doenças derivadas da falta de saúde pública, né? Eles são aqueles que estão resgatando, quer dizer, a providência divina acelera o processo. O volume de gente hoje é muito maior, mas ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de pagar, talvez por atacado, prestações do nosso carnê, que é grande, né? Para resgatarmos com a constabilidade divina nossos débitos com ela.
8h53, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria aproveitar esse gancho do Luiz Armando, né? E fazer esta referência, este reforço a esta capacidade, o princípio do progresso espiritual, a lei da evolução, a lei divina da evolução, né? Há algum tempo atrás nós tivemos a oportunidade de estar na cidade de Santiago, lá no Chile, né? E exatamente quando estávamos lá, nós tivemos a experiência de passar por um terremoto ali, né? Aquilo é uma coisa incrível, né? Qual não foi minha surpresa que, por razões profissionais, depois de um ano, quando eu voltei para lá, o povo tinha, o homem, a sociedade ali, tinha resolvido construir uma das maiores torres, edifícios mais altos da América Latina em Santiago, que é o lugar onde tem terremoto toda hora, né? E para aqueles que vão para lá, eu não voltei mais lá, mas aqueles que vão para lá já dizem que ali tem hoje, no centro de Santiago, bem em cima das fendas ali que as coisas acontecem, um arranha-céu de um dos mais altos da América Latina toda. Quer dizer, então veja essa capacidade que o homem tem, de alguma maneira, de se superar, de administrar com o uso da inteligência. Então, eu acho que a gente trazendo isso para os princípios doutrinários, trazendo isso para a filosofia espírita, né, nós vamos verificar o que os espíritos disseram para Kardec, que os problemas que nós temos, eles são desafios, eles são estímulos, né, para que nós nos superemos, para que nós busquemos a solução. Se nós não tivéssemos problemas, nós não procuraríamos resolvê-los, né? Se nós não tivéssemos doenças, nós não procuraríamos mitigá-las de alguma maneira. Se nós não tivéssemos as dificuldades com os semelhantes, nós não aprenderíamos a conviver com eles. Então veja como que a natureza trabalha de uma maneira, dentro de um princípio de ação e reação, do lado do bem, né, nos estimulando a um progresso. Foi muito feliz a tua observação, Ulisses.
8h55, Clarissa.
E com certeza, junto com esse progresso, junto com esses desafios que faz o homem avançar, tem um amparo de Deus também. Tem um amparo desses protetores espirituais, dos povos, nações, que estão lá quando esses grandes acontecimentos acontecem, para auxiliar esses espíritos que estão desencarnando. Muitas vezes sabem de antemão que alguma grande tragédia vai acontecer, para que justamente amparem. Então Deus é como um pai amoroso, que deixa que os desafios venham para que seus filhos aprendam, mas também que está lá do lado para auxiliar, para que a caminhada seja mais fácil. Então esses mesmos espíritos protetores de povos e nações auxiliam também nessas grandes, né, nessas grandes modificações, nesses grandes desafios do homem, né?
É, e aí também vem uma coisa, me chamou muito a atenção logo no início do programa, quando o Luiz Armando contextualizou o momento em que o livro Brasil, Coração do Mundo, pelas mãos de Chico Xavier, autoria do espírito Humberto de Campos, chegou, né? Era um momento difícil do nosso país, né? Era um momento de político muito crítico. Imagina se hoje nós estamos, afetados como nação pelos, infelizmente, os acontecimentos menos felizes que está sendo provocado na nossa política, né? Imagina naquela época onde nós estávamos na véspera de uma guerra, né? Naquela época em que o Brasil estava lutando com uma ditadura que queria se estender, né? Então, num momento assim muito crítico da política nacional, em que as esperanças estão sendo desafiadas, né? Guerra mundial de um lado, problema político no país de outro, e naquele momento a espiritualidade vem e traz uma mensagem de esperança, traz uma mensagem de consolo, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se nós conseguirmos reproduzir isso para os dias de hoje, né, em que a natureza das circunstâncias é mais ou menos a mesma, né, rumores de problemas, rumores de guerras, rumores de cataclismas, rumores, né, a nossa política, infelizmente, não conseguindo se encontrar, né, começamos a receber as mensagens do plano espiritual, trazendo paz, esperança, pedindo preces, né? Pedindo confiança, porque Deus está no comando.
Está no comando.
É, eu diria, eu sugeriria, inclusive, que os nossos ouvintes e todos nós aqui refletíssemos sobre duas mensagens de presidentes brasileiros recebidas pelo Chico Xavier. Não sei se vocês sabem, mas em 31 de julho de 1935, Nilo Peçanha, o sétimo presidente brasileiro, escreve uma extensa mensagem que está reproduzida no livro Palavras do Infinito. Uma mensagem incrível. Nilo Peçanha foi o sétimo presidente, revelou-se através da sua ascensão ao poder, porque ele foi tampão, ele ficou substituindo um presidente que foi vitimado pela morte, e ele, na realidade, era mulato. Então, como nos órgãos públicos, nós temos a estampa do presidente. As fotografias tiveram que ser retocadas para que ele ficasse branco, já mostrando como nós somos racistas e preconceituosos. Posteriormente, em 1952, Deodoro da Fonseca escreve uma mensagem através do Chico, maravilhosa, assumindo a responsabilidade pelo fato de termos uma primeira Constituição brasileira baseada no modelo americano e francês, que não era compatível com a realidade brasileira, que é um país continental, dizendo que aquela Constituição só servia para a cidade do Rio de Janeiro. Ambos são unânimes em afirmar uma coisa, como Humberto de Campos e Emmanuel apresentam aí no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil está destinado a ser, como Humboldt disse, o celeiro do mundo, prover às populações mais pobres o alimento, mas nunca buscou a agricultura como vocação. Ela tenta se espelhar na industrialização dos países mais antigos. E segundo, né, é que era necessário a educação ser prioridade de governo, que também nunca aconteceu, porque também não interessa para aqueles que dominam. Então, nós vamos encontrar no mesmo livro onde está a mensagem do Deodoro da Fonseca, que é o livro Falando a Terra, um livro fantástico, que poucas pessoas conhecem. Há ali mensagem do Leopoldo Frois, há ali mensagens do Alberto Seabra, há ali mensagens do Miguel Couto,
há ali mensagens de uma série de espíritos, inclusive do Rui Barbosa, o Deodoro da Fonseca, o Pedro de Alcântara, personagens históricos importantes no contexto brasileiro. E há uma mensagem de um homem que chama-se Robert Sotey. É um inglês, ficou órfão cedo, veio para Portugal com um tio que era pastor anglicano, que foi disseminar as ideias da sua escola religiosa por lá. E ele se transformou ao longo do tempo no maior colecionador de documentos históricos de Brasil e Portugal. Tanto é que em 1943, quando comemorou-se um centenário da sua morte, o Instituto Geográfico Brasileiro fez uma homenagem a Roberto Sotey. Ele foi o cara que escreveu a primeira história do Brasil, embora fosse inglês, nunca tenha vindo ao Brasil. E ele fala uma coisa muito interessante a respeito da destinação espiritual do Brasil. Primeiro, a profusão de trabalhos voluntários que buscam estender a mão para o seu próximo, porque nos países mais antigos essa situação já está mais ou menos resolvida. As igrejas, na Alemanha, que eu estive duas vezes, a gente vê que a igreja luterana e a igreja católica nem tem trabalho, porque a solução é o próprio governo, não tem problema social, não tinha, pelo menos agora com refugiados, provavelmente tem essa, não é? Porque a Europa se transformou no grande desembocadouro das vítimas dos europeus que foram explorar os africanos lá no passado. Então eles estão apenas pagando a conta de uma forma radical, talvez tão radical quanto oprimiram, perseguiram, mataram. Os nossos ancestrais portugueses, infelizmente, durante 400 anos exportaram nativos africanos para o Brasil. Foram mais ou menos 6 milhões que vieram para cá, como a própria instituição que dominava o lado ocidental reputava o negro como um animal que podia ser passível de ser torturado, massacrado, explorado, né? Hoje nós estamos pagando a conta também. O Chico Xavier fala que, na realidade, grande parte desses problemas sociais que se instalaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, são derivados daquilo que,
daquele
nós,
momento,
que os brancos fizeram com os negros nos séculos passados. Foram 400 anos. E as histórias, a gente tem resgatado muita coisa pelo próprio Chico Xavier, diluído em várias obras. Nós temos vários trabalhos sobre a lei de causa e efeito e a escravatura, mostrando efeitos e causas. Como que nós trouxemos o câncer, como nós trouxemos os problemas mentais. As obras de André Luiz são repositório de muitos exemplos fantásticos, né?
9:02, só rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, lembrando aqui essa questão dessas mensagens, né? Quando, nos momentos difíceis, quando chegam mensagens, né, do plano espiritual, a gente precisa ter alguns cuidados e fazer um filtro, como vocês muito bem colocaram, pela qualidade e a veracidade das mensagens, né? Tem uma mensagem circulando no WhatsApp já há algum tempo, sobre uma suposta psicografia da Sueli de Carla Schubert, que é a mensagem de esperança, que foi psicografada pelo Eurípides Barzanuf. Você lê a mensagem, de fato o conteúdo de que transmite uma esperança, etc. Mas quem lê aquilo, parece que o plano espiritual está ali preocupadíssimo com... É um verdadeiro pânico se instalando no Brasil, né? Começa assim, diante do gravíssimo quadro que o Brasil está passando, parece que está acabando o mundo, né? E de uma desconfiança que um grupo de amigos teve sobre essa mensagem, nós tivemos a oportunidade, em fevereiro agora, passado, agora, já há algum tempo, né? No começo do ano, em contato com a própria Sueli, né? E nós perguntamos para ela, esse grupo de amigos perguntou: Sueli, essa mensagem é sua? Ela falou: é. Só que eu não psicografei lá onde eles falam que eu psicografei, que foi no Rio de Janeiro, e não foi agora, foi em 1983. Então você imagina, e foi em Minas Gerais a mensagem psicografada.
Gostaria de acrescentar um outro detalhe: existe uma mensagem atribuída a André Luiz, recebida nos anos 50, quando André Luiz estava na companhia de Chico produzindo a série Nosso Lar, e no livro da Sueli mesmo, Testemunhos de Chico Xavier. O Chico Xavier, diante de uma mensagem que fala sobre um cavaleiro que vem em cima de um cavalo branco, que o Ronaldo Caiado tentou aproveitar para se candidatar a presidente há alguns tempos atrás, que depois o Collor também tentou se aproveitar, embora um outro médium tenha dito que o Collor era a reencarnação do Deodoro da Fonseca, por ser alagoano, não é verdade? Um exagero, né? E na realidade o Chico perguntou para o André Luiz, que havia muitos André Luizes por aí, E o André Luiz fala, olha, eu na realidade sou eu.
Sou só um.
E assim muitos outros. E eram médiuns, inclusive, outros médiuns que estavam próximos do Chico, como o Lauro Pastor aqui de Campinas, que recebeu talvez essa mensagem que faz esse prognóstico e que muitas pessoas, como faz-se com as interpretações do Nostradamus, tentaram encaixar a história do Brasil recente nesse
momento. E aí dá o que dá.
Mas é um amontoado de suposições totalmente infundadas.
Muito bem, 9h05, vamos fazer uma paradinha aqui, vamos voltar já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular. E vamos deixar aqui uma pergunta para o Luiz Armando. Luiz Armando, os protetores podem ajudar de alguma maneira a conter os grupos violentos que querem mudar a rota das decisões políticas de um povo? Nós vamos voltar já. Fica na nossa audiência, não muda de emissora não, daqui a pouquinho a gente volta.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Tem mais novidade na rádio que cresce na Grande São Paulo. Mais um campeão de audiência, João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, o amigo da família brasileira, e eu conto muito com você. O ABC em primeiro lugar, o Quero Colo, a hora do cafezinho, destaques do esporte, os assuntos mais comentados na semana, tudo isso e muito mais. A agenda cultural, garanto que você vai gostar, mas só vai ter graça se você estiver comigo, meu amigo, minha amiga. Até lá!
Estreia sábado, dia 28, às 10 da manhã. João Ferreira, na rádio que está ao seu lado.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000. Neste final de semana, começa o horário de verão. Na passagem do sábado para o domingo, adiante seu relógio em uma hora. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova, hoje com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Luiz Armando Ferreira, que é bloguista, o blog do Luiz Armando, com os conteúdos sobre o Espiritismo. Não entendi.
Com Z, que eu sou velho.
Luiz Armando com Z. Não, você não é velho, Luiz Armando. Você é um jovem com bastante experiência, Luiz Armando. Nós estamos aqui falando desse tema muito instigante, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lembra você que sábado que vem estará conosco a doutora Mônica de Medeiros com o tema Eutanásia. E nós já temos aí os ganhadores, o ganhador do livro da primeira hora de hoje é a Mariana Costa. Mariana Costa, ganhadora da primeira hora de hoje, pode retirar o seu livro lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem. Marinho, tem algum aviso para passar para os nossos ouvintes aí? Alguma coisa, algum acontecimento?
Bom, eu gostaria de falar de um evento que está sendo promovido pelo Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, que será um almoço agora no dia 22 de outubro, também domingo que vem, a partir das 12 horas. Né? Um preço de convite bastante módico, R$20, crianças até 5 anos não pagam. Sem dúvida são essas promoções que sempre ajudam a Casa Espírita na arrecadação dos seus recursos para as suas atividades. A Irmã Mileide é um grupo que atende uma família, várias famílias com cesta básica, e eles estão promovendo ali o que chamaram de um almoço caipira. Né? O endereço é a Rua Machado de Assis, 90, em Príncipe de Gales, em Santo André. Fica ali bem pertinho da Fundação Santo André. Né? Então está aí o convite. E como o dia 22, logo às 15 horas, começa a Semana Espírita Santo André, então o grande programa é passa lá, almoça com os amigos, com os irmãos do irmão Mileide, e logo às 15 horas, ali do lado, vão ali para o Parque Celso Daniel, para a abertura da Semana Espírita, que começa domingo que vem também, às 15 horas.
Muito bom. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, www.torcisão.ing.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Caso você queira ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, contata a gente no programa sbn@gmail.com. Marinho, você tem algum outro aviso?
Tenho, sim. Eu queria fazer um registro aqui, que o nosso grande amigo, benfeitor aqui de São Bernardo, o Caio Ramanciotti, ele nos envia trimestralmente uma quantidade significativa de uma revista que ele, há 50 anos, que ali o grupo editor Espírita Emmanuel edita, né? Com mensagens, com estudos, né? Então, essa revista também chama-se Comunicação. E nesse número, ele faz um resumo biográfico inspirado nos relatos de Chico Xavier sobre uma figura da história chamada Joana a Louca, né? Que ele reproduz aqui. Então, nós recebemos uma quantidade significativa e para todos aqueles todos aqueles que estiverem sendo sorteados aqui com os nossos livros, além dos livros, vão ganhar também um exemplar dessa revista.
Muito bom, está aí. 9h14, Luiz Armando, está agradecendo. Já ganhou de presente essa daqui. Né? Luiz Armando, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, que era a respeito dessa questão dos protetores espirituais que as nações têm, que os países têm. Se eles podem evitar os excessos que são praticados por alguns grupos violentos ou mesmo mudar as rotas de decisões políticas de um povo?
Infelizmente não, né? O livre-arbítrio é uma prerrogativa inviolável e nós podemos remeter os nossos ouvintes e a todos nós para uma reflexão no capítulo 13 do próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde nós vamos ouvir o Humberto de Campos contar a história do Marquês de Pombal, que é um personagem, por sinal, muito importante para o Brasil. Afinal de contas, ele foi, de uma certa forma, responsável por uma fase da evolução da nossa terra, né? Justamente sob o reinado de Dom José I, que, na verdade, o elegeu como sendo o primeiro ministro daquele país chamado Portugal, o que, na realidade, não era uma decisão do Dom José I, porque o Marquês de Pombal teria sido reencarnado para justamente cumprir uma missão, a primeira das quais foi reerguer Lisboa, porque em 1755 Lisboa foi alvo de um terremoto terrível que destruiu a cidade e o Marquês de Pombal reconstruiu com beleza a arquitetura daquela cidade importante da terra lusitana. Mas o Marquês de Pombal era um cara que tinha, assim, uma birra muito grande com os jesuítas, porque os jesuítas, em toda a Europa, pelo que o Humberto conta ali na sua narrativa, eles estavam tentando evitar a penetração, a infiltração do protestantismo. Então eles faziam uma grande gestão, uma grande pressão sobre os governos para evitar que houvesse abertura para que o protestantismo crescesse. E eles, na realidade, o Marquês de Pombal não concordava muito com isso e, na verdade, tentou de todas as formas neutralizar a ação desses personagens. No Brasil, até recomendo assistirem todos um filme chamado A Missão, com músicas maravilhosas do Ennio Morricone, com o Robert De Niro como personagem, que vai contar da ação dos jesuítas no sul do Brasil, em Santana do Livramento e algumas cidades ali, onde eles estavam dando aos índios naturais, nativos aqui do Brasil, naturalmente, a condição de se tornarem autossuficientes na produção de alimentos e terem uma vida social mais digna, né? E Dom Rodrigo, que é vivido pelo Robert De Niro, é um caçador de índios para venda como escravos, né? E, na verdade, por um problema passional com o irmão e a esposa, ele acaba assassinando o irmão num duelo. E, na verdade, o que acontece é que ele entra numa grande crise de consciência e depois se vincula ao grupo do Padre Carlos. Olha, o filme é uma beleza até pela música, pelas imagens do sul do Brasil e dessa história maravilhosa.
A Missão.
A Missão. E o que acontece é que o Marquês de Pombal desconhecia que no Brasil os jesuítas não estavam preocupados com política, estavam preocupados com o ser humano, com a educação e tudo mais. E ele simplesmente proíbe a ação dos nossos irmãos jesuítas e promove junto com os espanhóis um massacre total que é muito bem reproduzido no filme A Missão. E, na verdade, os homens envolvidos, principalmente com o jesuitismo no plano espiritual, Emmanuel jesuíta, Anchieta jesuíta, foram lá para Ismael, o grande comandante das terras brasileiras, para buscar uma
orientação,
explicação
lá, né?
Como é que era possível aquele trabalho tão bonito do ponto de vista espiritual e social aqui no Brasil ser dizimado, massacrado por conta da decisão do Marquês de Pombal. E olha que interessante, está no capítulo 13, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael fala assim: na realidade, nós não podemos nos responsabilizar por aqueles que nós colocamos na terra para colaborar justamente na expansão do pensamento do Cristo e chegam lá, se deixam envolver, impregnar pela ambição, pelo desejo de poder e, na verdade, acabam desvirtuando-se totalmente do sentido pelo qual eles renasceram. Aí fica por conta, naturalmente, das circunstâncias que foram criadas, muitas vezes reproduzindo aquilo que aconteceu há pouco, inclusive, foi me mostrada uma pergunta a respeito da questão da escravatura, né? Evidentemente, é passível de reflexões a respeito. Mas, no livro Memórias de um Suicida, quando Amadeu Ferrari está sendo preparado para reencarnar, um personagem chamado Epaminondas de Vigo submete ele a uma regressão de memória, porque é o último estágio do preparo daquele que vai voltar, e ele tem que lembrar-se daquilo que marcou a sua derradeira existência, na desistência de viver. Inclusive o Brasil hoje é um país onde a cada meia hora morre alguém por suicídio. No mundo, 45 segundos é o tempo que separa um suicídio do outro, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tivemos agora em setembro amarelo, né, que é um mês do ano dedicado à prevenção do suicídio. E, na realidade, Epaminondas de Vigo faz uma consideração interessante. O livro Memórias de um Suicida, acho que todos sabem, foi, na realidade, recebido pela dona Ivone Noronha Pereira em 1926, porém publicado em 1954, porque dona Ivone achava as imagens muito, muito fortes. Realmente são imagens fortes. E aí, em 1954, apareceu para ela o Leon Denis e falou: filha, agora nós temos que publicar o livro. Eu vou dar uma revisada, do ponto de vista assim, doutrinário, e, na verdade, nós vamos fazer acontecer. E aí nasceu o livro que o Chico Xavier dizia que era a melhor obra literária mediúnica que ele conheceu. E, na verdade, ali o Epaminondas vai falar uma coisa interessante. Olha que coisa. Mostrando que, acima do que nós imaginamos, existe um comando. Quando as autoridades superiores que coordenam a evolução da Terra, não é, decidiram fazer com que houvesse talvez uma aceleração na evolução da raça negra, que havia sido ao longo de eras quase que dominante naquilo que a gente conhece como Europa, depois confinado na região da África, na região da Índia, né? Misturando-se depois com a raça branca, pura, se tornando naqueles traços típicos do povo hindu, recebendo o incremento dos exilados de capela que tinham grande conhecimento filosófico, né? E acabou inspirando toda a filosofia e religião da Terra, como Emmanuel fala, como Mehmet Ali falou para Kardec numa entrevista na Sociedade Espírita de Paris. Quando decidiu-se isso, o estratagema foi justamente a escravidão. Quando noticiou-se lá no plano espiritual que a escravidão ia ser, de uma certa forma, um instrumento de burilamento, milhões de espíritos comprometidos no passado com suas ações no exercício do poder, na exploração, pediram a oportunidade de usarem aquela vestimenta negra para justamente terem a condição de evoluir. O que não quer dizer que os que os escravizaram tinham o direito de fazer tudo o que fizeram de mal, né? Essa mesma informação está replicada num dos capítulos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Evidentemente, isso gerou karmas coletivos gravíssimos para a população brasileira. Muitos dos problemas sociais que estamos observando hoje nas miscigenações raciais, sobretudo ali no Rio de Janeiro, naquela violência extremamente grave que ele está graçando nos últimos anos, é decorrência disso daí, porque a natureza não dá saltos. Eu estou carregado de ódio lá no plano espiritual, sou trazido para a Terra, não tenho oportunidade, renasço numa condição de grandes restrições, não tenho educação, não tenho amor, não tenho nada. Como é que eu vou reagir? Eu vou, inclusive, com a minha inteligência, encontrar subterfúgios. Quem são os Pablo Escobar da vida, esses grandes articuladores da criminalidade na distribuição e produção da droga? Nós temos revelações extraordinárias. Quando o Robson Pinheiro começou bem na sua tarefa mediúnica, um dos livros que surgiu foi Tambores de Angola. Lá está dito uma coisa muito interessante, que no plano espiritual existiam organizações que pesquisavam novas substâncias químicas capazes de provocar um atraso assim, no progresso evolutivo da Terra, provocar uma alienação generalizada. Não sei quem viu já pelo Facebook um filminho da polícia norte-americana falando da nova droga que surge lá nos Estados Unidos, que é uma droga que na realidade transforma o ser, após a colocação de uma pequena película no globo ocular, num verdadeiro zumbi, se autoflagelando, se mordendo as pessoas, agredindo-se, se batendo.
O vídeo é chocante, inclusive. É chocante. O policial pega uma moça no chão se debatendo.
E eu pergunto, quando o Robson escreveu aquilo, o crack não existia. Quando, na realidade, ele escreveu aquilo, não existia essa droga, não existiam outros subterfúgios. Agora, a inteligência que se articula na criminalidade, como temos no Brasil esses grandes grupos aí, eles são espíritos que vêm do passado cobrar aquilo que foi subtraído deles, né? E a providência divina não interfere. Como diz Emmanuel numa das suas colocações, inclusive repetindo Jesus, a providência divina socorre a criatura pela própria criatura. Onde nós olhamos a dor, está o remédio. Porque nós adoramos zona de conforto. Deus, na sociedade contemporânea, é uma utopia. Está distante, é uma coisa abstrata. Só lembramos dele quando o câncer... Olha, você está com câncer.
Meu filho morreu. Eu, na realidade, estou pensando em me matar. A esquizofrenia cometeu meu filho de 11 anos. Meu Deus, por que isso? Aí eu vou atrás de respostas. Aí eu me lembro de Deus, aí eu me lembro da fé, eu me lembro de Jesus, eu me lembro da casa espírita, que às vezes me esclarece, me dá um pouco ponto de apoio para me seguir em frente. Né?
Bom, são 9h24, nós temos aqui várias perguntas dos nossos ouvintes, nós vamos fazer um jogo rápido com elas agora, antes do nosso intervalo, nessa meia hora, porque nós temos muitas perguntas aqui dos ouvintes. Então vamos, Clarissa, faz uma passagem aqui fazendo um jogo rápido com essas perguntas, tá? Por favor.
Fernando, a primeira pergunta é do Jair de Interlagos. Inclusive, ele fala que está acompanhando hoje o programa na casa. E a esposa Nair e os filhos estão ouvindo Semeando a Boa Nova lá do bairro Santa Antonieta, em Marília. Um abraço a todos. E a pergunta dele é: por que encarnam espíritos tão corruptos para trabalhar na política aqui no Brasil?
Planeta de provas e expiações, a necessidade da experimentação, da oportunidade de você ser comandado e comandar, para que você utilize da forma mais correta. Então, vai encarnar não só como políticos, mas também como empresários, como donas de casa, como todos os âmbitos sociais. Não tem como, a gente tem que aprender com isso.
Marinho, a próxima pergunta é da nossa ouvinte Márcia, de Parelheiros. Ela pede que comente um pouco o momento atual em que vive o Rio de Janeiro, dentro do contexto que a gente está comentando, né? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
Eu tenho a impressão que o nosso companheiro José Armando acabou de abordar isso agora, né? Mostrando os aspectos kármicos que o Brasil assumiu, principalmente com momentos difíceis, como a época da escravidão, né? E que hoje nós estamos ainda resgatando um pouco esses karmas.
Luiz, a próxima pergunta é da Sônia de Santo André. Ela pede para explicar rapidamente o karma que os negros sofrem na Terra. Preconceito, escravidão, etc.
Então, parte disso já foi dito agora há pouco, né? Na realidade, a história da humanidade ela foi preservada pelos esoteristas, né? Que são remanescentes das experiências do Egito, através de Hermes três vezes grande, o Manotep. E, na realidade, esses esoteristas, através dos seus mentores espirituais, disponibilizam, a partir de 1922, um conteúdo bastante interessante que fala que a raça negra, no passado longínquo, tanto é que a rainha de Sabá foi recebida por Salomão, conforme está descrito no livro Eclesiastes, a rainha de Sabá vivia na Etiópia, que hoje é nada, né? Etiópia hoje é uma região perdida na terra, porque não tem petróleo, não tem riqueza nenhuma, então o mundo esqueceu, inclusive a pirataria marítima acontece muito lá. Então, houve um momento em que eles dominavam a raça branca e a raça amarela, escravizavam isso. Ou seja, o que nós estamos, isso de 10 mil anos para cá, segundo os esotéricos, então, não analisando sob esse ponto de vista kármico, mas eles, na verdade, dentro desse processo, desse pequeno período, que foram 400 anos, estavam provavelmente resgatando aquilo que criaram para si mesmos lá no passado remoto.
Fernando, o Adalberto de Guianazes, ele comenta que o Brasil era tido como pátria acolhedora e salvadora de todos os países do mundo. E no momento atual?
Ele continua sendo, porque lamentavelmente o que é divulgado são coisas ruins. Todo o bem que é produzido diariamente nem sempre é evidenciado. Então, se a gente começar o quê? Mudar o foco da visão e ver tantas ações em prol do bem, da coletividade, da esperança, da harmonia e do amor, a gente vai ver que o Brasil continua sendo, tá? De repente, como semente, tem que brotar e crescer um pouco mais. Mas continua sendo e vai ser esse país que a gente espera, mas depende de nós.
Marinho?
Eu gostaria de fazer um reforço nisso que o Fernando acabou de colocar. O Brasil que nós vemos na televisão, o Brasil que nós vemos na imprensa escrita, o Brasil que nós vemos nas revistas semanais, o Brasil que nós vemos nas novelas, não é o Brasil. O Brasil, na realidade, é o povo trabalhador. Nós falamos hoje e sabemos que nós temos, por exemplo, 12, 13% de taxa de desemprego hoje. Achamos o desemprego alto e realmente é alto. Mas, quando falamos que temos um desemprego de 12%, de 13%, significa dizer que nós temos 87, 88% pelo trabalhando. Então, o Brasil que fala dos trabalhos voluntários, o Brasil que fala das organizações religiosas que trabalham em favor do próximo, o Brasil que tem instituições de caridade que atuam gratuitamente, o Brasil que tem, sim, vários políticos honestos também, o Brasil que tem os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando com muito rigor, nos hospitais, nas clínicas. Esse Brasil não aparece. E nós achamos que ele não existe. Quer dizer, é um grande equívoco nosso, porque nós acabamos sendo muitas vezes dirigidos e manipulados pela imprensa e pela média. Não que a imprensa seja ruim, é que nós temos que saber escolher o que a gente está vendo. Não é? Então, há um grande empresário por aí que diz claramente que se nós deixássemos de ver menos televisão, noticiários, e conseguíssemos estudar um pouquinho mais a história e observar um pouquinho melhor as coisas boas, talvez a grande pergunta que fica aqui nesse momento é a seguinte: por que que nos atrai tanto a notícia do lado ruim e não nos entusiasma a notícia do lado bom? O que que nós temos dentro de nós que faz com que nós nos entusiasmemos e nos surpreendamos com as notícias ruins e simplesmente desconsideramos as coisas boas que estão por aí? O que que tem dentro de nós que provoca isso?
Muito bem, 9 horas e 30 minutos, Clarissa.
E o que nós estamos fazendo para tornar o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho? Né? Se nós estamos sendo mais fraternos, mais amorosos, mais tolerantes, né? O papel de cada um de nós para que a gente possa realmente ser esse celeiro do mundo, né? Mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão acompanhando: a Leila Velar, o Edson Lorenzini, Encarnação Munhoz da Silva, Walter Page, Glória Camargo, Luiz Carlos Ferrari, Nestor Grilo, Santa Paroli Silva, Janete Figueiredo Gomes, Nelly Bauer e Sandra do Jardim Alvorada.
Muito bem, 9h31, Marinho.
O Facebook Live voltou há pouco tempo, né? Eu acho que agora os ouvintes conseguem ver a flor que nós ganhamos do nosso grande amigo Dr. Hans, né? Que está aqui no meio.
Está aqui bem na nossa frente aqui. Muito bem, né? Já foi elogiado, tem ouvido elogiando aí, muito bem. 9h31, nós vamos voltar aqui, nós vamos para o intervalo agora, na volta, Luiz Armando, nós vamos vir com um jogo rápido. E a primeira pergunta dele vai ser assim: o que que os pais podem fazer para desenvolver um instinto patriótico e também religioso nos filhos? Já a gente volta, 44359020 é o nosso telefone fixo, 997666555 é o celular para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Vai na nossa página no Facebook Live, da ABC, ou na nossa página do Semana Boa Nova, e deixa lá o seu comentário, faz o seu post, curte a nossa página, compartilha. Vamos voltar já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Brasil. Pop perguntar que rádio você ouve. Responda, eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova, hoje com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E antes de retomar aqui aos assuntos normais do tema de hoje, vou passar aqui para o Marinho, que ele tem algumas informações para dar para a gente sobre os acontecimentos na Seara Espírita. Marinho.
Então, Toríbio, relembrando, né, vamos reforçar, nós já comunicamos isso no primeiro bloco do nosso programa, vamos repetir agora. E a respeito da 66ª Semana Espírita de Santo André, que inicia no domingo, dia 22. Domingo, dia 22, não é amanhã, é o próximo domingo, né? Lembrando que, normalmente, tradicionalmente, esse evento, que é a abertura da Semana Espírita, acontece às 15 horas aos domingos, com uma apresentação das casas, em geral, agrupadas, que cuidam da evangelização infantil do Movimento Espírita Santo André. É um evento muito interessante, com as crianças ali se apresentando, cantando. Depois, durante a semana, de segunda até sábado, todos os dias, às 20 horas, teremos uma palestra. Na segunda-feira, Nete Guimarães. Na terça-feira, uma palestra cantada com o Vansan. Na quarta-feira, Roosevelt Tiago. Na quinta-feira, Antônio César Perri de Carvalho, do Distrito Federal. Na sexta-feira, José Antônio Luiz Baleiro, aqui de São Paulo. No dia 28, William Sanches, de São Paulo. E o encerramento será no dia 29, aí já novamente às 15 horas, com a oradora Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro. Então, a gente recomenda a família Espírito Santo André, que possa prestigiar, que possa aprender. Não é nem questão de prestigiar, porque a gente vai para ajudar os outros, né? Que a gente vai para a gente aprender, né? Para a gente saber, para a gente conhecer, né? E então fica aí o estímulo. E também para aqueles ainda que não são espíritas, que ainda não frequentam uma casa espírita, mas que gostariam de conhecer uma palestra espírita, não perca a oportunidade, é um ambiente neutro, né? Para aqueles que têm qualquer preconceito de entrar numa casa espírita, que vão ali no Parque Regional, no ginásio ali, ouvir uma palestra com um dos nossos convidados.
Muito bem, 9h38, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, telefone 44-51-7950. E também somos apoiados nessa meia hora pela farmácia Calêndula. Farmácia Homeopática Calêndula, telefone 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, Luiz Armando é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Semana que vem estará conosco aqui a doutora Mônica de Medeiros com o tema eutanásia. Luiz Armando, nós vamos fazer aqui no jogo rápido, então, que são perguntas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com você, né? O que é que os pais podem fazer para desenvolver um instinto patriótico e também religioso em seus filhos?
Acredito que se instrumentalizar, porque na realidade o conceito de patriotismo, infelizmente, está meio que esfacelado, né? A gente lembrava de patriotismo quando o Ayrton Senna punha a bandeirinha nas costas contra a seleção brasileira. Né? Na verdade, nas escolas desapareceu essa preocupação e nós não temos mais uma reverência ao hino nacional, à bandeira do Brasil, ao dia da bandeira. Isso aí acabou, né? Então era preciso voltarmos, se não voltarmos coletivamente, pelo menos no contexto da família. E naturalmente o desenvolvimento de qualquer sentimento religioso, que evidentemente passa pelo exemplo, né, daquele que fala para o filho como é que tem que ser, mas também é, né, menos violento, menos agressivo, talvez mais compassivo, mais afetuoso, mais carinhoso, porque o amor cobre a multidão de pecados e, contagiados pelo amor, nós conseguimos ir longe.
Fernando, por que razão o Brasil é chamado a pátria do Evangelho se Jesus não nasceu aqui?
O Luiz falou muito bem da origem especificamente, tá? Não nasceu, mas ele o quê? Institui justamente isso pela população, pelo desenvolvimento intelecto-moral da população, tá? E coloca nesse país a responsabilidade de receber outras raças, acolhendo o mundo inteiro e colocando o exemplo do espiritismo que surge na França, sim, mas no Brasil, que tem realmente o quê? Uma ênfase muito maior. Então, nós exportamos, na atualidade, essa mensagem do Cristo, que é o Consolador Prometido, que vem realmente como o Paracleto.
Marinho, na nossa pátria nós tivemos muitos acontecimentos importantes, Proclamação da República, Declaração da Independência, Libertação dos Escravos, todos de maneira relativamente pacífica, sem conflitos armados. Isso significa que a espiritualidade pode ter nos assistido nesses movimentos?
Sem dúvida nenhuma. Se nós imaginarmos, aliás, isso também está de uma certa maneira relatado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se nós verificarmos o que acontece pelo resto do mundo, aonde a tendência dos países é estarem sempre em conflito e se desmembrando uns dos outros. Um grande país se desmembra em dois, se desmembra em três, né? Nós vamos verificar que com o Brasil aconteceu o inverso, né? Com o Brasil houve uma extensão territorial em relação ao que inicialmente começou, né? Por força das bandeiras, por força das entradas, inovadores, vamos assim dizer, que às vezes buscando a pedra preciosa, mas de uma maneira trouxeram, por influência espiritual, uma expansão de todo o território brasileiro. E se a gente perceber o que está citado pela espiritualidade, é que a expansão do território brasileiro, que está preservado até hoje, não aconteceu por guerras, aconteceu pelo trabalho, aconteceu pela busca. Ao contrário do que outros países que se expandem por guerras, tomando o território de algum lugar, né? Então a gente percebe nessa sua pergunta a influência espiritual desde o seu início, né, em que mostra a vocação de harmonia, a vocação de fraternidade.
Clarissa, nas obras do Kardec, ele nos fala alguma coisa sobre existirem manifestações de espíritos em todos os países ou em alguns especificamente?
No Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que a manifestação mediúnica de um espírito não é exclusiva de um povo, de uma nação, porque os médiuns estão em todas as partes. Né? Então é algo que está em todos os lugares.
Luiz Armando, nas obras do Kardec, tem alguma menção sobre a atuação dele, Kardec, pelos locais, pela cidade por onde ele passava?
Sim, inclusive existe uma publicação específica chamada Viagem Espírita de 1862, que retrata esse ano especificamente. Mas desde 1860 até 1866, se não me falha a memória, o Kardec viajava periodicamente quando a Sociedade Espírita de Paris entrava em férias anuais. Porque a França, naquela época, já meados do século XIX, tinha uma malha ferroviária extraordinária que permitia o deslocamento com facilidade. Então é o momento que ele vai conhecer Léon Denis, é o momento que ele vai conhecer grandes personagens que ajudaram a construir a base daquilo que nós conhecemos como espiritismo, do ponto de vista filosófico, entre outros aspectos, recolhendo dados que estão maravilhosamente expostos na Revista Espírita, que lamentavelmente só foi publicada no Brasil a partir de 1966. Hoje você tem 3 ou 4 publicações de outras traduções, né? Mas a primeira foi de Júlio de Abreu Filho, revisada pelo professor Herculano Pires, que era jornalista, filósofo, e que eu acredito que tinha uma capacidade de comunicação muito melhor do que os outros tradutores mais recentes.
Fernando, que tipo de mensagem o Espiritismo pode deixar para o povo brasileiro?
A principal, eu acho que é a esperança. Não só a esperança, mas o quê? A noção do existir. As perguntas que a humanidade sempre fez. De onde vim? Para onde vou? Por que, que estou aqui? Por que sofro? Tá? Então, lembrando também de Léon Denis, um livro, O Problema do Ser, O Destino e da Dor, vai abordar justamente isso. A mensagem do Espiritismo é o quê? Esclarecedora e consoladora. Então, a ideia do consolador prometido é isso que o Espiritismo vem trazer. O consolo, a noção, por que é que eu estou aqui e para onde eu vou de acordo com aquilo que eu fizer.
Marinho, pessoas que atuam em obras a favor do Brasil poderão voltar a viver aqui em futuras reencarnações?
Sem dúvida nenhuma. É a lei da vida, é a lei do progresso, é a lei das opções. E quanto mais evoluído o espírito é, maior a possibilidade que ele tem de contribuir nas definições da sua encarnação futura.
Clarissa, o que dizer por aqueles espíritos que neste momento tentam influenciar, ajudar as mentes dos brasileiros a equilibrar o país, a resgatar a esperança do povo, o equilíbrio das mentes?
Que continuem, né? Que a gente possa todos juntos trabalhar para a construção de um país melhor, porque o povo brasileiro, ele tem dentro de si a fraternidade, ele tem dentro de si o amor, né? Que a gente possa todos juntos trabalhar para a construção desse país dentro de cada um de nós primeiro, buscar a fraternidade, buscar a paz, buscar a esperança que a gente precisa para que possa realmente transformar o Brasil para melhor, né?
Turíbio, rapidamente aqui, eu gostaria de agradecer a esses espíritos que têm essa responsabilidade, da intuição de transformar o país, de trazer essa nova mensagem, ou renovar essa ideia de Jesus, que estão aqui presentes, estão participando. Então, a nossa fala a eles é simplesmente o quê? Obrigado.
Luiz Armando, é possível que a gente tenha reencarnado aqui no país espíritos superiores que queiram ajudar a libertar o povo, a liderar a construção de dias melhores?
Eu não tenho dúvida nenhuma também quanto a isso, né? Se nós pegarmos na escala espírita lá do Livro dos Espíritos, o que são espíritos superiores, nós vamos ver que são muitos, não é? A gente tem aí de memória coletiva Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que é o grande semeador da palavra espírita, né? 62 países, mais de 60 mil palestras feitas ao longo da sua jornada física, está com 90 e tantos anos, agora mais emagrecido, mais cansado aparentemente, porque a capacidade do físico já está chegando, né? Mas ele não para, ele não para. Fora isso, nós temos uma grande quantidade de outros colaboradores que já passaram por aqui, retornaram para a prestação de contas lá no plano espiritual, para dizer o que fizeram daquilo que lhes foi oferecido, porque ninguém chega a determinado ponto de destaque social, seja na política, seja na corporação empresarial, seja na escola espírita, por acaso. Nós temos compromissos a ser resgatados perante a contabilidade divina, pelos recursos todos que nos foram oferecidos, que exigem o mínimo de esforço de nós para sairmos da zona de conforto da frente da televisão, da nossa comodidade de casa, do passeio,
internet,
no feriado prolongado, né, para produzirmos alguma coisa de novo para aquele que está aí, muitas vezes sendo surpreendido pela dor, pela perda, pela mudança inesperada.
Fernando, mesmo com as dificuldades que a gente tem aí decorrentes do comportamento do ser humano, que nós observamos ao redor do mundo, nós podemos dizer que há um progresso moral desde as épocas remotas até os dias de hoje?
Eu estou sorrindo com essa pergunta e pensando no Luiz Armando, o enriquecimento histórico que ele traz. E se você remontar na história e colocar na atualidade, você vai ver o quê? O quanto nós evoluímos, não só em termos de tecnologia, mas principalmente de comportamento social, tá? Obviamente o Marinho relembrou, o que a gente vê na atualidade pelos meios de comunicação é o que é um mal. Isso é divulgado com uma abrangência muito grande, mas me veio na mente agora, rapidamente, pelo menos no meio espírita, aqui na cidade de Santo André, certamente eu vou cometer alguma falha de esquecimento, mas me lembro de duas entidades. Amélia Rodrigues cuida de 205 crianças.
Creche Amélia Rodrigues.
Creche Amélia Rodrigues, né? Instituto Amélia Rodrigues. O Lar de Maria, a mesma coisa. Ah, tem o Lar de Pessoas Idosas, Lar de Ananias.
Casa de Ananias.
Casa de Ananias, Nosso Lar. Ah, o Núcleo Espírito Semeador, com um processo de desenvolvimento intelectual para criança que tem dificuldade de aprendizado. Então, só
no Geraldo Ferreira
trabalhando com a UDI, as pessoas que têm a limitação cognitiva também. Então, quer dizer,
Instituto Assistencial
Meimei Ramos,
com 600 crianças.
Isso. Então, se a gente começar a reparar no meio espírita, eu posso quase afirmar, se vocês me puderem me ajudar, eu acho que não tem nenhuma instituição espírita que não faça um trabalho social. E eu citei aqui rapidamente umas 5 ou 6. Se a gente falar em todas, todas fazem esse tipo de trabalho. Então, o quanto o amor está sendo desenvolvido, não só no meio espírita, gente. Obviamente, nós estamos falando aqui do nosso segmento, mas no meio católico, os protestantes, evangélicos, os nossos irmãos umbandistas, quanto bem está sendo produzido.
Sem deixar de desmerecer aqui a menção, né? Lá no Lar Bom Repouso de São Caetano, os idosos, o Lar Anara Franco, capitaneado pelo Jiménez também, né?
Bezerra de Menezes também, pois que é. Faz um trabalho com dependentes químicos, entre outros.
Eu recomendaria, mais uma vez, já falei isso há pouco, né? A leitura da mensagem do Robert Sotter, o grande apaixonado pelo Brasil, que escreveu a história do Brasil sem ter estado aqui. E ele já diz lá em 1950 e alguma coisa, que na verdade o grande diferencial do Brasil é esse volume absurdo de atividades sociais, sobretudo na área espírita, né, que é justamente o grande cartão de visita para aquele que observa, que passa a respeitar o espiritismo, que está vendo que tem gente ali impregnada pela ideia, estendendo a mão para a gestante, estendendo a mão para o morador de rua, levando canequinha de sopa na madrugada, levando cobertor no frio. E tudo isso que está acontecendo sem que a sociedade, de maneira geral,
fique sabendo,
preste,
né,
atenção.
Posso contar um caso?
Pode. O Hélio não está aqui hoje, mas você pode contar o caso.
Ele é um pouquinho diferente esse caso, e eu preciso contar ele com certo cuidado para não passar qualquer ideia de pedantismo da nossa parte. Mas, há algum tempo atrás, visitando um determinado país que eu tive que fazer um trabalho profissional, eu fui visitar uma instituição que se dedicava para os ancianianos, né? E era uma instituição de outra filosofia religiosa, outra cultura religiosa. E como nós aqui em São Paulo atuávamos naquela oportunidade numa outra instituição espírita que trabalhava em favor dos ancianianos, eu pensei comigo, puxa vida, que interessante, né? Eu vou para um lugar que tem algum lugar que também trabalha em favor dos ancianianos, independentemente de ser outra crença religiosa, deixa eu ir lá conhecer os nossos irmãos, né? E fui até lá. Quando eu chego lá, eu propus a eles algum tipo de parceria, né? Propus a eles algum tipo de conjunto, porque nós estávamos com o mesmo propósito, de uma certa maneira, né? E a resposta que eu tive foi decepcionante, porque disseram, não, como vocês são de outra linha religiosa, nós não podemos fazer parceria com vocês, né? E além do mais, vocês não são cristãos, entendeu? E nós também não poderíamos, mesmo que fizéssemos a concessão, não poderíamos fazer uma parceria com uma entidade que não é cristã. Por uma dessas coisas da vida, né? Parece que nessa hora, eu não sou médium, mas acho que nessa hora baixou alguém ali, sabe? E eu estava com um livro na mão que chamava-se Jesus Voltando, que é um livro da psicografia de João Nunes Maia, do Espírito Miramês, né? Que tem na capa uma figura bonita, né, expressando a ideia do Cristo, né? E eu expliquei para eles, né, que não, vocês estão enganados, porque nós somos cristãos, sim. E tem uma diferença. Nós trabalhamos por Cristo de graça. Nós não trabalhamos como vocês trabalham aqui, porque encontrei um escritório enorme, cheio de funcionários, cheio de equipamentos, cheio de computadores, né, todos ali remunerados naquela instituição religiosa. Para... Só que vocês aqui, vocês são todos empregados e vocês estão trabalhando remunerados por Cristo. E nós lá, muito mais simples, muito pequeno, que viemos aqui buscar uma proposta de parceria, nós trabalhamos de graça. E eu saí meio contrariado de lá, ainda tenho os meus impulsos do mal, né? Eu saí meio bravo de lá, sabe? E vim embora. No dia que eu chego aqui, isso é uma coisa real, né? E me perdoem os ouvintes e a equipe por estar relatando essa particularidade aqui. No dia que eu chego aqui, quando foi à tarde, telefonou o nosso amigo João Nunes Maia para mim. Marinho, eu vi que, eu percebi aqui que você chegou, me avisaram aqui espiritualmente que você chegou, né? O que, que você andou aprontando por lá? Foi a pergunta dele, né? Falei, por quê, tio? Eu chamava ele de tio, né? Por quê, tio? O que aconteceu? Não, porque vieram dois caras, vieram dois espíritos junto com você para ver se aquilo que você falou lá é verdade.
A comprovação de que...
Veja como é que verdade, é, né? Como é que são as coisas, né? Quer dizer...
Mexeu
com alguma coisa lá, né? Depois a gente teve outras revelações desses dois espíritos que acabaram se participando de alguns trabalhos e tudo mais, mas isso é coisa para um outro dia.
Mas o Marinho, né?
Acrescentar um dado que me ocorreu aqui agora. Censo de 2010, o último feito no Brasil, indica que no território nacional, nos estados, territórios, existem 10 mil instituições espíritas.
E 3 milhões e 800 pessoas que relatam ser espíritas, sim, né? No 2010, né? Que corresponde, viu, Luiz Amado? Agora tem um dado histórico, pode dar também. Corresponde a um aumento de 65% em relação ao de 2000, porque nós fazemos censo nos anos zero, né? Sempre no final zero. Né? Marinho, o que cada um de nós pode fazer para auxiliar na construção do bem do nosso país?
É, de uma maneira bem rasteira, bem simples, bem direta. É deixarmos de tentar subornar o guarda de trânsito. É deixarmos de pedir, é emitir carteirinha de estudante para entrar com metade sem sermos estudantes no cinema ou no teatro. É deixarmos de pedir atestado médico para justificar uma falta no trabalho. É decidirmos deixar de pedir atestado médico para justificar a ausência de um filho que não estudou para a prova. Eu acho que são coisas assim que a gente faz.
Perfeito. Clarissa, qual que é a importância das nossas preces no momento que o país atravessa?
Total importância. Além do auxílio a nós mesmos, trazendo fé, esperança, né, trazendo força para seguir em frente, elas também são amplificadas por esses amigos espirituais que trabalham em favor do país, que trabalham para o bem. Então, fazer preces para o país, fazer preces para os nossos políticos, para que usem o livre-arbítrio de maneira adequada, para que usem o livre-arbítrio e pensem no interesse da nação e não nos interesses pessoais, a prece tem total importância. Ela faz com que realmente o amor possa ser colocado em ação. Existem espíritos que trabalham, nenhuma das nossas preces fica sem resposta, por mais simples que pareça. Elas são amplificadas pela misericórdia desses amigos espirituais que trabalham em favor do nosso país.
Luiz Armando, no início do nosso programa, eu normalmente peço aqui para o convidado falar uma palavra especial em relação ao tema de hoje, mas hoje não pedi para você e foi de propósito. Qual que é a sua palavra especial em relação ao tema de hoje? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Você tem 30 segundos só para responder, porque está chegando no final.
Mas eu acho que nem que tivesse uma hora eu consegui encontrar. Sinceramente, eu não...
Uma palavra assim só que te...
Sei lá, trabalho.
Trabalho, né? E você caracterizaria de fato o Brasil como nossa evolução como ligada ao trabalho, à dedicação do povo?
Certeza,
é uma característica,
o trabalho
marcante
do Cristo, né, que está usando o Brasil para irradiar a mensagem dele agora numa visão muito mais amplificada para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver.
Luiz Armando, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje conosco, muito obrigado pela aula que nos deu aqui, como sempre você nos dá quando vem aqui.
A gratidão é minha, espero futuramente voltar para talvez explorarmos mais algum outro aspecto interessante como esse aqui, instigante, né?
Muito bem, tá, e nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Eu ia perguntar aqui se nós temos alguma sugestão de livro para os nossos ouvintes, mas acho que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Esse,
né?
Aí, o livro, as mensagens que a gente sugeriu, A Caminho da Luz, que fala sobre o
Caminho
mundo,
da Luz,
sobre a evolução da Terra, do surgimento e da humanidade que a habita, né? Uhum.
E o Falando a Terra, onde tem a mensagem do nosso amigo Deodoro da Fonseca e do Robert Sotey. E também o Palavras do Infinito, que é a mensagem do Nilo Peçanha, sétimo presidente brasileiro.
Muito bem, tá aí. Estamos encerrando a Semana Boa Nova de hoje, convidando a você a estar conosco no próximo sábado com o tema Eutanásia. Estará conosco a doutora Mônica de Medeiros. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Sônia de Santo André. Parabéns, Sônia. A Mariana Costa na primeira hora e a Sônia de Santo André na segunda hora. Vocês podem retirar os livros lá no Núcleo Espírito O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Nós tivemos hoje Luiz Armando Ferreira com a gente, com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos no sábado que vem, a doutora Mônica de Medeiros com o tema Eutanásia. Você vai ficar por aqui agora com o Dalton Jimenez com Causas Nobres. E às 13 horas vem aí o programa Encontro com o Divaldo Franco, capitaneado pelo Miguel e também pelo Virgílio Cordioli. Nós estamos no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312 em Santo André, ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Tem mais novidade na rádio que cresce na Grande São Paulo. Mais um campeão de audiência, João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, o amigo da família brasileira, e eu conto muito